Olá, sejam bem-vindos ao Cuba Libre. Gostariam de beber o que hoje?
Para hoje, um Cuba. E para você?
Uma caipirinha de cerveja.
Excelente escolha. Fala galera, tudo bem com vocês? Pois é, tô hoje em Florianópolis, tô numa cidade diferente, vim dar uma banda aqui, estou na presença da minha amiga Letícia. Tudo bem, Letícia?
Tudo ótimo.
Pois é, Letícia, como tu sabe, aqui é um programa de histórias, onde a gente traz histórias pra contar. E a gente, e eu tava pensando recentemente, como agora eu vou fazer 30 anos, muita coisa vem na minha cabeça, né? Passei por muita coisa e tal, e agora tu sabe o meu nome, e isso me deixa extremamente numa saia justa, porque tu vai saber que eu já tive no mundo do crime, né? Que eu já fui um cara às margens da lei. O pessoal que me escuta aqui sabe que eu nunca falei o meu nome no podcast, eu não falo o meu nome no podcast, porque se botar no Google lá meu nome, vai vir uns BO, que não é meu BO, é BO da minha família. Eu acho que o pessoal já tá ligado aí que eu tenho uma família muito estranha, muito às margens da lei, então é algo que eu sempre escondi um pouquinho, mas a minha amiga Letícia agora, infelizmente, por causa do Pix, ela vai ter acesso a toda a minha ficha corrida, e isso é extremamente assustador. Mas aí ela pega e me lança
assim,
essa.
Assim, ó, mas se me pagarem bem, eu conto o nome dele.
É, não, não. Aí eu vou ter que falar com os amigos das antigas aí, pra resolver isso aí também.
Olha, que se nós botarmos as duas gangues, dá uma briga feia.
Então, e aí agora tu me surpreende que tu já teve uma vida no crime, cara.
Esse rostinho bonito já fez coisa.
É, porra. Letícia, quantos anos você tem?
Vou fazer 26.
26,
daqui alguns
cara.
Dias.
É, tu ainda tá com o réu primário... Reservado? Tá sossegado, réu primário?
Uhum. Louca pra usar, mas tá.
Louca pra usar.
Alguém está necessitado de tirar réu primário.
E tu já teve uma anotaçãozinha na tua ficha corrida lá na polícia ou ainda não?
Não, não. BO contra ex, vale?
Não, porque não foi você, né?
Sim.
Foi ele contra você,
não,
né?
Então não.
É. E uma outra coisa que eu imagino é que você, então, tá com o nome limpo.
Tô com o nome limpo. No SPC, não, mas...
Não. Na justiça. Não
sim.
É que tu nunca fez nada de grave, é que tu nunca foi pega.
Eu nunca fui pega, eu sou esperta.
Tá certo.
Bom, mas na época, se eu fosse pega, eu era muito de menor também.
É. Não, mas dava uma Febem, no mínimo uma Febem dava. Tá, então tu era de menor como tu fez essa fita?
Cara, eu acho que eu tinha uns 15, 10... Olha, 15 anos.
Já dá pra pegar uma Fundação Casa, já.
Será que eu podia fazer uma tatuagem lá dentro, já que não tem nenhum?
Letícia, então é o seguinte, ó, vamos lá. Eu vou te apresentar, porque assim, a gente tem uma cláusula de confidencialidade aqui, né? Porque como é uma história mais cabreira, eu acredito que tu não vai querer se expor, né?
Ok.
Então, logicamente, a Letícia não se chama Letícia e Florianópolis não é em Florianópolis, né? A gente tá em outro canto, em outra cidade, pra que a gente possa preservar a identidade dessa criminosa. Mas, cabreira. Mas vamos lá, cara. Conta desde o começo. Como é que tu... Por que que tu entrou nessa parada do crime aí? Primeiro, qual foi a fita?
Necessidade, ok. Realmente precisar de dinheiro.
Ok, mas qual foi o crime?
Vender pedra.
Vender crack.
Crack.
Pô, mano, tu vendeu a droga, mais droga que tem.
E pior que nós era coach, psicólogo dos caras ainda.
Sério? Não. Calma aí. Isso aí é o detalhe, é a cerejinha do bolo que vem depois. Tá, cara, por quê? Porque necessidade, o que que leva uma pessoa de 15 anos, uma menina bonita de 15 anos, a vender drogas, cara?
Na verdade, eu tava ali como uma mula, vamos dizer assim, né? A minha mãe tava com um problema de saúde muito grave. Ela tinha a própria facção, mas tinha as dívidas muito altas, funcionários. Ela precisava passar por uma cirurgia bariátrica. Tava chegando a quase 150 ou 140 quilos na época, eu não lembro exatamente, mas era algo muito assim.
É, um pezinho, ela não, né?
Ela não andava, era eu que carregava ela, era eu que dava banho. Eu com 15 anos cuidava da minha irmã, minhas duas irmãs, eu que fazia comida, todo aquele rolê, porque ela não se movia, ela já era muito sedentária. Era tudo carregada com ajuda de cadeira, assim, sabe? Então, ela se viu no desespero de uma mãe solteira, com medo de ir pra cirurgia e morrer, porque ela tinha muitos problemas. E com esse medo de morrer e deixar 3 filhas e dívidas muito altas. Dívida tipo assim, ó, de água, de luz, de falta de alimento dentro de casa. Não era nem bancário, algo assim que eram coisas bem fúteis que ela precisava.
Não era fútil, né, cara?
Assim, mas
era...
é que é pequena, sabe?
Tipo... Ah, mas necessidade, né, cara? Porque pensa bem, aí eu entendo a tua mãe. A minha história é parecida, porque o meu pai e minha mãe, eles começaram a traficar quando a zona parou de dar dinheiro e eles se viram sem dinheiro pra comprar comida pra mim e pra eles.
Bem assim.
Então, assim, ó, eu entendo, porque eu vivi isso. Não é fútil. E hoje eu sou pai, entendeu? Cara, eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse que matar alguém pra dar de comer pro meu filho, eu só lamento, né?
Precisa e família, o difícil, né? É que nessas horas, assim, a família nenhuma apoia. Não, obviamente, traficar, mas ajudar, sabe? Só Sim. críticas e a levantação de dedo, e enfim. Então foi a única coisa que ela viu de saída pra ser algo rápido. A levantar um dinheiro ali menos de um mês. Bem dizer que foi algo rápido também, passageiro. A gente não se orgulha disso. Mas como a gente falou, são histórias que infelizmente a gente se vê, né?
Tá, mas então é o seguinte. Aí a gente tem que fazer uma análise da primeira coisa. Eu sou uma pessoa que pesca muito o ambiente. Então a gente tá aqui numa situação onde a gente tem uma mãe que tem um problema de saúde. Ela tem uma filha de 15 anos. Tu era mais velha?
Sim.
Porra, então tu já era mais velha, tinha as mais pequenas. Vocês não eram envolvidas no crime, né? Como é que vocês acharam fornecedor? Aonde? Porque não me surpreende você falar, pô, eu vendi droga por um tempo, mas tu me parece ser uma menina direita. Onde é que tu arrumou um traficante? Porque é tipo Breaking
não,
Bad.
Não, na verdade, né? Não fui eu. Como eu falei, eu tava ali. Como a minha mãe não andava, eu era a menina que escondia.
Tá, não, tudo bem. Mas como é
mas
que vocês...
Mas como a minha mãe chegou lá... Então, a irmã dela... é usuária de maconha.
Uhum.
Então, que conseguiu contato com o fornecedor de maconha, que ela é realmente assumida, ela usa muito. Uhum. Conseguiu contato, de contato, sabe? Então, tipo, o maconheiro do bairro conhece os mais grandão e foi passando até que chegou na minha mãe. Foi muito engraçado, porque quando a minha mãe conta essa história, ela diz assim, me entregaram um saquinho de vela. Ela disse que era muito parecida com vela. Uma vela amarela. Ela disse, acho que o quê? Que eu vou pagar R$100 nisso aí? Vocês são trouxa? É, tia. Então, tia, passa essa vela aqui na mão e passa na boca. Ela disse que adormeceu a boca na hora, assim.
Uhum.
E o cheiro, tudo era realmente diferente.
Pô, chegou a me dar uma saudade, cara.
Então, eu...
Tu tá ligado que eu fui dependente químico, né?
Sim.
E eu fumava crack. Eu, com 13 anos, eu fumei pedra. E uma coisa que é muito característica do crack é que tu nunca deixa de ser viciado. Eu, a última vez que eu fumei crack, eu tive uma recaída com 18 anos, que durante uma noite eu fumei. Só que foi a última. E vou fazer 30 anos, já são aí muitos anos sem usar droga, mas eu ainda sinto a vontade.
Acredito.
Mas eu não. Já tive a oportunidade de ver alguém fumando, que é o mescladinho, que é o crack com maconha. Não, não quero. Mas não, cara.
É, eu vou te dizer que eu fiz pro Ed, então eu nunca usei nenhuma droga. Ah, eu gosto só da minha caipirinha e tá ótimo, assim. É. Eu não, nunca nem maconha, né?
Tá, beleza. Vamos voltar pra história. Aí chegou, o contato foi a tua tia, que é a irmã dela, que é maconheira, que falou com o maconheiro, que maconheiro falou com outro maconheiro.
É, esse rolê todo.
Aí chegou no... Eu fico imaginando como é que foi a cabeça do traficante lá, né?
Oh, uma tia de saia, porque na época ela era de igreja.
É
óbvio que ela mesma fazia a roupa dela, porque ela é faccionista. E ela não tinha mais roupa que servia nela.
Uh-huh.
Então, uma tia de saia, com um blusão muito grande, muito gorda. Oh, eu quero vender pedra.
Imagina essa cena. Eu quero vender crack, o cara olhou assim, nossa. Oh, é perfeita, né, cara? Porque quem é que vai desconfiar? Que uma menina de 15 anos com uma mãe, assim, doente e tal, vai estar vendendo droga, tá ligado?
É, se tu pensar, ela era tão gorda que era fácil esconder, né?
Não fui eu que falei, né? Não fui eu que falei esse rolê, tá ligado? O policial ia olhar assim, ô tia, levanta a barriga. Ah, eu não consigo, levanta a tua, me ajuda aqui. Não, tia. Deixa quieto, tia, pode ir. Segue o teu caminho. Tá, e daí?
Me perdi agora.
Tá, tu arrumou o traficante e ele chegou lá passando a
mesma então, vela. Aí eu nunca vi minha mãe partilhar nada. Acho que o máximo que eu consegui, que eu cheguei a fazer foi cortar bolinhas de sacolinha.
Ah, cortava as sacolinhas.
Mas nada que minha mãe deixasse fazer, tipo assim, chama tuas irmãs e vamos cortar, tipo, pra brincar com as tuas irmãs, no caso, assim.
Uh-huh.
Pra auxiliar ela nessa parte. Mas nunca diretamente, o único contato que eu tinha era quando tava pronta, ela botava naqueles potinhos de M&M. Eu nunca mais comi M&M's M&M's naqueles potinhos.
Ah.
Literalmente. É, ela botava naqueles potinhos de M&M e pedia pra mim enterrar, porque ela já não subia mais escadas atrás da casa onde dava pra enterrar. Então, cada vez que chegava alguém ali pra comprar, porque era na porta da nossa casa, as pessoas... Que isso era no boca a boca, que ofereceu pra um. Que, tipo, o menino que levou no traficante que vinha comprar com a gente. E daí que ofereceu pra um amigo, pra um outro amigo. E no boca a boca aquilo foi ficando muito grande.
E vinha muita gente na casa de vocês?
Cara, tinha assim, ó, de 10 em 10 minutos tinha alguém. E era triste tu ver a cara de fissura das pessoas. Meu Deus, uh-huh. Um rolê muito grande, né? Ah, é, entendi. Cara,
tá,
os caras...
Tá, mas vocês tipo... tinham horário assim ou não?
Não. Só não depois das 10, tipo assim, ó, de noite não. Até porque daí tinha minha avó, meus tios que moravam colado com a nossa casa, que a nossa casa era dividida por uma única parede.
Ah, mas então mesmo, assim, podia... durante o dia eles não estranharam?
Cara, eu acho... Não tenho muita lembrança, assim, mas eu acho que não, sabe? A minha avó desconfiava, eu acho que até que no final ela sabia, mas como uma senhorinha muito velhinha, não tinha muito também o que fazer, sabe?
Uh-huh.
Eu acho que no fundo até ela entendia, porque o medo dela morrer e ela ter que ficar cuidando de 3 netas com uma pensão de uma aposentada também tava lascada na vida, né? Tinha gente que vinha... Cara, a minha mãe conseguiu muita Marinex. Sabe? Travessa de vidro.
Sim.
Ela trocava por isso.
Sério?
Aham, uhum, porque os caras vinham numa fissura tão grande e ela às vezes com medo da pessoa também ficar exaltada e dar barraco, alguma coisa. Não, tia, troca aí, ó. Eu trouxe essa Marinex, ela vale muito, vale 40 reais, eu quero só uma peteca. A peteca acho que era 10 reais na época.
Uhum.
Não sei hoje. A minha mãe, não, eu não posso, eu preciso de dinheiro e não sei o que. Falei, daí começava aquele medo. A minha mãe aceitava porque ela tinha medo também.
Ah, por causa do aglomero, né?
Se chega... alguém ver, ouvir ou espalhar. A gente morava numa rua de esquina, era bem de esquina, e naquela rua ali entrava, era fundo, era escola.
Uhum.
Então tinha um movimento muito grande ali, bem naquela casa. Então os caras vinham com coisas muito fúteis pra trocar e ela aceitava. Bicicleta, minha melhor bicicleta veio do tráfico.
Serião, cara?
Oh, ela era da Mormai. Acho que Mormai é o nome da bicicleta, se eu não me engano. Ah. Era um cano gigante. Elas tinham, eu lembro, inclusive, elas tinham duas na frente, duas molas grandes,
duas,
sabe?
Suspensão.
Cara, era muito top ficar na bicicleta. Acho que foi aí que eu aprendi a andar de moto. Já começou o amor lá atrás, já.
Meu, cara, alguém ficou sem bicicleta.
É, porque um ano depois minha mãe emprestou pra um louco que ele trocou por pedra. Juro, por Deus, a história sempre meteu com a bicicleta. Então, ela começou então... e acabou em pedra.
Uhum. Pois é, né? Então, quer dizer que o cara roubou de alguém...
Que vendeu pra minha mãe.
Que vendeu pra tua mãe por pedra. Que roubaram de ti, que venderam
bem,
pra
não foi,
outro
não
pedra.
Roubaram de mim. Eles pediram emprestado pra ir trabalhar.
Uhum.
Minha mãe emprestou e o cara voltou 3 dias depois, dizendo que ele foi roubado. Só que a gente sabia que ele era um usuário e que ele deve ter vendido, entendeu? Mas com a história dele que roubaram a bicicleta dele.
Não, mas daí eu não que tinha rolê. Que pagar a bicicleta, né?
Ah, você acha mesmo que pagaram?
Não, mas daí ela nunca mais fez nada pro cara, né? Não deu mais droga pro cara, né?
Não, na época que ele pediu a bicicleta, ela já não tinha, ela já não usava mais, não vendia mais. Que realmente esse rolê todo foi durante um mês.
E a polícia não chegou a passar na frente da tua casa?
Cara, que inferno.
Sabem,
como
né?
A gente morava na rua da escola, passava muita polícia. Porque a gente morava na esquina da rua da escola. 500 metros pra depois da minha casa, 500, 600, tinha uma escola. Então, durante o meio-dia, às 5 horas, sempre passa a polícia por ali, pra, né? Mas, até algum
mas
caso...
Mas tu sabe que tráfico perto de escola, os caras não gostam, né? A polícia. Eles já não gostam que tu trafique. Mas
sim.
Se você traficar perto de escola, a polícia, eles ficam mais antenados. Eu acho que se vocês
A gente tinha muito medo, muito. Se a gente... No lateral da nossa casa era tijolinho... aqueles buracos vazados, sabe?
Uh-huh.
Então, a gente via quando era sirene. Que a, tipo, aquela... A luz, no caso, né? Gente, era um desespero. Era um medo. É uma sensação horrível.
E eles já passaram assim, olharam pra dentro, pararam. Nunca?
De parar, não. Acho que assim, tipo, pra pedir alguma informação, alguma coisa assim. Mas só de passar na frente, a sensação já era horrível, sabe?
Uhum.
Então, a casa também era muito velha. Era um barracão, assim, uma casa bem, bem precária. Mas nunca chegaram a parar. Nunca teve nenhum problema, assim, sabe? Porque realmente foi algo rápido. Era só pra ela conseguir fazer a cirurgia. Foi questão de um mês, assim. Mas eu não recomendo pra ninguém.
E conseguiram uma grana?
Cara, eu lembro que na época ela fez uma compra muito boa. A gente teve muito doce naquela compra, muita bolacha, e ela conseguiu pagar a água e a luz, eu lembro, porque tipo, ela tinha contas muito altas, então ela conseguiu deixar as coisas certas, graças a Deus a minha mãe não morreu.
E eu vi as fotos dela também, ficou bonitona, né, cara?
Minha mãe é gata.
É, tua mãe ficou bonitona. Que bom, mas tá bem de saúde hoje?
Sim,
que
graças
bom
a Deus.
Ser extremamente bom, cara. Cara, eu compreendo toda essa parte de tua mãe querer deixar vocês bem. Eu, praticamente, eu acho que eu faria a mesma coisa, cara. Porque é o seguinte, cara, quando você vê o teu filho passando necessidade, tu é mãe, tu tá ligada,
sim,
né?
É muito complicado.
É muito complicado. Você faz coisas, entende?
A gente surta, né? Porque ele em desespero.
Eu, tipo assim, ó, eu tive uma relação muito complicada com meu pai verdadeiro. Tanto que eu acho que eu já comentei no programa que eu só fui pra me despedir dele no sábado e no domingo ele morreu. Só que não foi só isso. É uma série de episódios de abandono do meu pai verdadeiro, entende? Eu acho que eu não cheguei a falar mais especificamente, mas assim, dando uma resumida, o meu pai mesmo, ele tinha 2 prostíbulos e ele vendia droga. Só que, porra, traficante não pode usar. E o meu pai cheirava pra caralho, entendeu? Meu pai se metia com muita coisa errada. Então, ele foi um péssimo exemplo de pai. Só que eu entendo, de certa forma... Não, o meu pai até não, mas o meu padrasto e minha mãe eu entendo porque eles entraram no tráfico pra poder sustentar a gente.
Chega um momento que tu não vê mais saída em certas coisas, né?
É.
Hoje eu vejo saída em muita coisa que ela poderia ter feito pra não... Não,
não, mas,
feito
não, mas no momento,
mas também
cara,
é a experiência da vida, sabe? São coisas que faz a gente crescer.
Então, se hoje vocês passassem por essa necessidade, tu ia ver que é diferente. Entendeu? Tu ia ver, pô, faria diferente, mas é porque você já teve a experiência ruim a primeira vez. É muito fácil a gente julgar, encontrar uma solução quando a gente tá vendo de fora ou quando a gente já passou por aquilo.
E assim, tipo, eu hoje tenho plena saúde, eu consigo outras coisas, outras situações, né?
Uhum.
E na verdade ela não tinha saúde, ela não tinha nem como muito ir. Ela não tinha, às vezes, nem dinheiro pro passe pra ir num assistente social, pedir ajuda pra alguém. E como toda a família pau no cu que são... Só fazia julgar, porque você se relacionou com isso, você teve filho, fazia mais julgar do que realmente ajudar, entendeu? Então tem momentos que tu quer, teu orgulho também fala mais alto.
Ah, é foda.
É muitas,
né,
situações que faz a pessoa fazer coisas assim, né?
Mas hoje vocês estão bem.
Graças a Deus, sim. Ah, e no meio desse rolê todo, que eu tava falando antes, a minha mãe ajudou muita gente também. Ajudou muito casal, ela tirou uma mulher da zona, ela empregou essa mulher.
Uhum.
E que hoje é uma ótima mãe de família.
Que da hora, cara!
Teve um cara que chegou lá, eu preciso de ajuda, não aguento mais ver minha mulher se prostituir, não sei o quê. Minha mãe ensinou ela a costurar, porque minha mãe tem uma facção, até hoje. Ela ensinou essa mulher a costurar, ela... Desde o zero, ensinou a botar a linha na máquina, costurar, deu emprego pra ela. Elas trabalharam muito tempo com a gente. E hoje ela é casada, mulher de família. E é muito agradecida pela minha mãe.
Que da hora, cara. E tu comentou antes que ela também já tirou a gente da droga, né?
Sim, teve. E tem um cara. Sabe aquele cara que tu disse, meu, esse cara é foda. Por que que ele tá nesse mundo? Ele é um cara bonito, é um cara que conversa, é um cara bacana, tá ligado? Aquele cara que disse, meu... O que esse cara tá fazendo aí? E aí a gente conversou, a mãe... A gente, eu digo, porque eu tava perto, mas eu era aquela menina só comia conversa, né? Porque era uma criança. Mas minha mãe conversou muito, foi, e esse cara foi pra igreja.
Serião?
Foi.
Ah, que tivesse ficado na droga.
Esse cara chegou aí pra igreja.
Pô, tua mãe fudeu com a vida do cara, né? Agora ficou alienado lá dentro da igreja.
Eu também não entendo o rolê das pessoas fazer um monte de merda e ir pra igreja, mas tudo bem. Saiu das drogas.
Não, tipo assim, ó, nada contra a fé. Eu admiro a fé. A fé é linda. O problema é esse templo que o homem faz pra tirar dinheiro do pobre, entendeu?
Sim.
Porque, vamos lá, vamos dizer... Dizer não, cara. Toda a igreja tem muito cara de fé que quer ajudar. Mas tem o desgraçado lá que tá botando a mão no bagulho. Quer ver o seguinte? Me mostra uma igreja que o melhor carro não é o do pastor.
Verdade.
Não tem... Quer fazer um exemplo? Ó, quem tá escutando aí, o seu pastor é diferente? Ok, no próximo culto, vê de quem é o melhor carro. Se não for o do pastor, beleza, bota aqui, ó, igreja tal, endereço tal, pode vir pra cá que o pastor é humilde. Aí chega lá, o melhor carro é uma Ferrari, o pastor é uma Range Rover. Aí não vale, né? Vai se fuder, tá ligado? Não, tô falando, se um pastor de uma igreja grande, top, ele andar de Fiat Uno, eu quero seguir esse cara.
HB20 vale?
Vale, vale, HB20 vale, tá fudido.
A cara de quem faz Uber.
Letícia, te agradeço muito pela sua história, muito bonita, grande superação. E muito obrigado por nos ouvir também.
Ah, eu que agradeço.
É a primeira ouvinte do podcast a contar uma história.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi maravilhoso. Excelente.
Beijos.
Beijo, até.